ano consecutivo na queda de desemprego no estado da Bahia, uma sequência inédita na série histórica do estado. O estudo também apontou o crescimento no número de pessoas empregadas, que chegou a 6,5 milhões em 2025, o maior contingente já registrado na Bahia. Esse avanço de 3,4% no nível de ocupação superou os índices aí, tanto em âmbito nacional no Brasil, quanto em âmbito regional em todo o Nordeste. Os trabalhadores autônomos cresceram para 1,8 milhões de pessoas, enquanto o setor público somou aí 936 mil empregados. Que bom que o nosso estado não está no patamar ideal, mas tenha 4 anos consecutivos combatido o desemprego, reduzido o índice de desemprego em território do estado da Bahia e registrando no ano passado, de 2025, o menor índice de desocupação na série histórica, 8,7% de desocupados em todo o estado. Agora a gente traz um destaque relacionado à justiça, relacionado também aí a questões importantíssimas quilombolas em nosso estado da Bahia. Tribunal Regional Eleitoral, ou melhor, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele determinou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, conclua em até um ano a regularização fundiária de terras de 3 comunidades quilombolas no interior do estado da Bahia. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa dia de R$ 500. A decisão é da turma do tribunal aí e mantém a sentença da Primeira Vara Federal de Vitória da Conquista, uma ação movida pelo Ministério Público após constatar a demora do INCRA em concluir o processo administrativo iniciado em 2008 para reconhecimento e titulação das terras das comunidades de Ribeirão do Paneleiro, Comunidade Batalha e Comunidade da Lagoa do Arroz, todas em Vitória da Conquista. Ao analisar o caso, o relator desembargador Newton Ramos entendeu que ficou configurada omissão do poder público no caso. Segundo ele, não basta abrir o processo administrativo, sendo obrigado o Estado concluí-lo em um prazo razoável. Está então determinação do Tribunal Regional Federal, e que fala sobre essa comunidade aí quilombola, essas 3 comunidades tão importantes em Vitória da Conquista. Em comunicado, o INCRA informou que iniciou ações de atualização e cadastramento de famílias quilombolas em comunidades do interior, e os trabalhos seguem até o dia 14 de maio deste ano, envolvendo 10 comunidades localizadas em 6 municípios do estado. De acordo com o INCRA, 2 equipes atuam no cadastramento das famílias, e a expectativa é inserir os dados aí pelo menos 1.000 famílias, né, que vivem em territórios quilombolas em nosso estado. Está então essa determinação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O poder público, o INCRA, tem até um ano para realizar a regularização fundiária no município de Vitória da Conquista, nas comunidades quilombolas de Ribeirão do Paneleiro, Batalha e Lagoa do Arroz. Está na hora do nosso giro de prestação de serviço no meio-dia desta terça-feira, conferindo informação de tempo e trânsito, capital baiana Salvador, registrando nesse momento aí previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, mínima de 24 e máxima de 31 graus na capital baiana Salvador, mas a gente tem alerta de chuva não só para a capital baiana, mas todo o estado da Bahia, um alerta de chuvas intensas em pelo menos 130 municípios do estado, um aviso aí que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A maior parte das cidades sob atenção está na faixa litorânea do estado, a capital baiana Salvador, região metropolitana, Lauro de Freitas, Camaçari, também lá o município de Porto Seguro. Para essas regiões, a previsão indica acumulados de 50 milímetros em 24 horas, além de ventos que podem alcançar 60 km por hora. Com esse cenário, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, queda de árvore, pontos de alagamento e ocorrência de raios. As condições climáticas são provocadas aí pela frente fria que chega do sudeste, e por isso vai intensificar a instabilidade climática na capital baiana Salvador, na região metropolitana e em pelo menos 130 municípios do estado da Bahia. Qualquer intempérie urbana, relacionado às chuvas, a Sony, a Defesa Civil de Salvador, né? Qualquer tipo de problema relacionado às fortes chuvas, e vamos nos preparar também enquanto sociedade para poder lidar, enquanto cidade de Salvador, com a previsão de chuva para essa terça-feira. São 12h28, vamos para as ruas conferir mobilidade urbana, conferir informação de trânsito no meio-dia de hoje. Vamos lá.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Bastante atenção, um caminhão de entulho tomou aí a região da Avenida Suburbana, na altura do Luso, está causando congestionamento na região. Trânsito lento também nesse momento na Avenida Paralela, sentido centro. E trânsito livre na Avenida General San Martino, Campo Grande, na Avenida Tancredo Neves, na Ladeira dos Galés, em Brotas, e na Avenida Ogunjá. Até o momento, 12 horas 29 minutos, dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com duas vítimas não fatais. Toda terça-feira é dia de editorial de justiça no programa 12 em Pauta, e a gente inicia o nosso editorial de hoje recebendo o nosso colunista, o advogado e cientista político Gabriel Cavalcante, analisando a derrubada dos vetos presidenciais à PL da dosimetria. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal rejeitaram na última quinta-feira, dia 30, o veto do presidente Lula ao projeto conhecido como PL da dosimetria, que permite a redução de penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, os atos antidemocráticos. O projeto pode beneficiar ao menos 190 pessoas condenadas por atos antidemocráticos, segundo aí o balanço feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dentre os beneficiados está o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe no país. Na Câmara foram 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. No Senado foram 49 votos para a derrubada do veto e 24 contra. Está então essa situação envolvendo a derrubada da PL da dosimetria, alguns trechos do veto do presidente Lula, num cenário que o presidente Lula semana passada também sofreu uma derrota relacionada à indicação do Jorge Messias. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao 12 em Pauta. O que é que significa a derrubada desses vetos da PL da dosimetria? Haverá, de fato, redução de pena para os envolvidos em atos democráticos? E esse projeto também beneficia criminosos de outra atuação de crimes na sociedade? Boa tarde.
Olá, boa tarde. Então, essa questão, como nós já havíamos comentado aqui na quinta-feira passada, foi a segunda derrota seguida do governo, pois a primeira já havia sido na indicação de Jorge Messias para ser ministro do STF e que o Senado Federal barrou a indicação. Então já houve essa perda de um futuro ministro do STF que provavelmente estaria alinhado a interesses e a pautas do governo federal. E agora também o presidente Lula em mais uma derrota diante do veto que ele mesmo fez ao PL da dosimetria, né? Vale lembrar que essa lei, ela inicialmente foi proposta no Congresso como uma suavização ao que seria uma PL da anistia, que iria perdoar de modo indiscriminado tanto os envolvidos no 8 de janeiro quanto também os envolvidos no que ficou conhecido como trama golpista no julgamento do STF. E o que se acabou costurando foi uma PL chamada da dosimetria, com um nome mais suave, que indicaria que ele iria fazer uma análise proporcional das penas para que elas fossem reduzidas e não ficassem em patamares tão gravosos como acabaram ficando, e que tanto da parte das pessoas envolvidas naquela invasão ao Congresso, quanto também do ex-presidente Bolsonaro e ministros do governo, no que ficou conhecido como o julgamento da trama golpista. E essa PL da dosimetria, ela visa justamente propor uma redução, e lembrando que ela foi costurada à época não só por parlamentares, como também teve a participação do ex-presidente Temer e também de ministros do STF, sobretudo Gilmar Mendes, que participou da elaboração dessa lei, como uma forma ali de tentar equilibrar e evitar desgastes entre o Congresso Nacional e o STF, mas como essa era uma pauta contrária ao governo federal, o presidente Lula fez esse veto à lei e o Congresso, como é sua prerrogativa, derrubou o veto. A palavra final em relação à lei é sempre do Congresso Nacional. Se o presidente vetar aquela lei por entender que ela é constitucionalmente ou moralmente irregular, ilícita, ou que ela não deva ser aprovada, o Congresso ele pode derrubar esse veto e manter aquele texto que foi produzido na Casa Legislativa. E foi exatamente isso que aconteceu, e o veto que o presidente Lula fez não terá nenhum tipo de efeito. Agora, a expectativa é saber se o presidente irá promulgar essa lei, já que ela vai ter que se transformar em uma lei, não tem mais para onde correr, ou o que se fala nos bastidores é que ele deixará para ser promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que o presidente Lula não fique com essa marca simbólica de promulgação dessa lei, mas que inevitavelmente se tornará lei e passará a valer no Brasil.
Doutor Gabriel, então, com a aprovação da PL da dosimetria, derrubados os vetos presidenciais do presidente Lula, essa lei vai beneficiar pessoas envolvidas no atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eu trago o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o exemplo mais destacado na sociedade. O ex-presidente está preso aí pouco mais de um mês em prisão domiciliar, né? Um mês por questões de saúde, mas em tese ele segue em regime fechado após condenação aí de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Segundo a vara de execuções penais do Distrito Federal, o presidente Bolsonaro só passaria para o regime semiaberto em 2023, mas aí com essa aprovação da PL da dosimetria, né? Esse projeto, esse texto começando a fazer o presidente Bolsonaro, ele pode migrar para o regime semiaberto em um prazo de 2 a 4 anos, ou seja, em 2028 ou 2030 ele pode migrar aí para o regime semiaberto. Há também diminuição do tempo de cumprimento de pena. Doutor Gabriel, há possibilidade de judicialização no Supremo Tribunal Federal por parte do governo federal, do presidente Lula, da decisão do Congresso? O senhor acredita que o presidente Lula vai levar essa decisão para o STF em relação à PL da dosimetria?
Então, primeiramente, é uma lei que ela vale para, inicialmente, quaisquer crimes que estejam ali no âmbito de organizações criminosas e derrubadas do Estado Democrático de Direito, voltados mais para essa finalidade. Houve até algumas remoções nessa lei que poderiam beneficiar acusados de organizações criminosas que estavam previstas também no projeto de lei antifacção. Então, para evitar isso, houve até movimento ali de separação dessa parte, que, digamos, que poderia ser o trecho mais passível ali de uma discussão no STF, por ter tido ali um recorte, que muitos entendem que não seria cabível isso, o veto teria que ser total, integral, mas isso pode beneficiar diversos acusados, sobretudo no que se refere a essa parte de violações e ferir e crimes que firam o Estado Democrático de Direito, beneficiando, entre outros, como foi falado, o próprio ex-presidente Bolsonaro, que poderia já passar para um regime semiaberto e um espaço curto aí de 2 anos após o início de cumprimento da pena, ter uma redução ali de aproximadamente 5 anos daquela pena que foi aplicada a ele. Não, e isso é importante deixar que não estaria se aqui falando em absolvição ou em retirada da condenação ou da pena, ela apenas teria uma progressão mais rápida e a pena seria reduzida em alguns anos. Esse é basicamente o que ficará estabelecido, mas a continuidade do cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros que participaram daquele julgamento se manteria, só que com essa nova forma de contagem. E no que se refere agora à questão do presidente Lula, com isso, o Partido dos Trabalhadores e outros de posição do governo parecem que vão querer levar essa discussão ao STF, arguindo provavelmente algum tipo de inconstitucionalidade dessa lei e, como eu falei, dessa parte deles terem recortado parte da lei para que ela não tenha efeitos diante do veto do presidente, justamente para que ela não entre em divergência com o PL antifacção e beneficie acusados de organizações criminosas que também podem se valer dessas previsões relativas à facilitação de cumprimento de pena, de mudança de regime de fechado para semiaberto e depois aberto. Isso pode ser discutido, mas assim, o que se tem em mente é que, primeiro, depende muito de quem vai ficar como relator desse processo no STF, se vier a ser colocado para debate no Supremo Tribunal Federal. E outra questão é que é algo que o STF, nesse momento, diante de todo o embate que tem acontecido, talvez ele não queira colocar mais essa discussão e provavelmente direcione para uma prevalência do interesse do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que é quem realmente deve legislar, quem é que deve criar as leis. E imagino que o STF não vá também interferir nesse caso para julgar algum tipo de inconstitucionalidade ou derrubar essa derrubada de veto, né, que foi feito pelo Congresso. Principalmente porque, como eu falei anteriormente, houve ministros do STF que participaram da elaboração do texto que depois foi votado no Congresso e que se tornou essa PL da dosimetria. Até por isso mesmo é difícil imaginar que vá ser discutido no STF, que eles entendam que ali é uma lei que deva ser invalidada ou que seja inconstitucional. Pelo menos é a minha visão nesse momento.
Doutor Gabriel, para a gente finalizar, pergunto agora do ponto de vista da ciência política, qual a mensagem que o parlamento brasileiro passa para a sociedade após aprovar essa queda de veto da PL da dosimetria? Foi o Congresso Nacional o palco da destruição em 8 de janeiro de 2023, né? Aquele ambiente físico que compõe a Praça dos Três Poderes, que representa a autoridade política do país, a organização, a Constituição Federal, representa todos nós, brasileiros e brasileiras. Aquele ambiente foi deteriorado, depredado, destruído por aqueles manifestantes antidemocráticos, destruíram fisicamente o Congresso Nacional, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esses deputados que ali se abrigam, realizam suas sessões no plenário, seus encaminhamentos legislativos, eles mesmos que tiveram a sua casa, né, destruída, votaram pela diminuição da pena, pela queda do veto do presidente Lula, para pessoas que destruíram o parlamento brasileiro. Como cientista político, o senhor acredita que essa mensagem chega dessa forma à população brasileira, chega num tom negativo, ou de fato boa parte da população acredita que as penas eram demasiadas, eram muito grandes e precisavam ser aí diminuídas?
Pois é, pelas pesquisas que aconteceram relacionadas à PL da dosimetria, ela já tem algum tempo, é verdade, já passou-se alguns meses dessas pesquisas, mas a grande maioria da população que foi entrevistada se colocou contra a PL da dosimetria, mas também naquela época ainda estava muito em discussão sobre uma possibilidade de anistia para depois virar dosimetria, o que parece que, e também de outra forma, houve, de certo modo, mesmo que com o reconhecimento por parte de setores da sociedade de que o julgamento fosse necessário em relação à invasão do Congresso e também o julgamento da trama golpista, de que muitas das condenações e das penas aplicadas foram excessivas, e acredito que até por isso, e vendo a reação da população, foi-se feito esse arranjo, né? Não se falou mais em anistia total, em libertação das pessoas que foram presas, mas em tentar equilibrar as penas para que se tornasse algo identificado como mais proveitoso para várias parcelas, né? Digamos que aqueles que são da oposição, principalmente os aliados a Jair Bolsonaro no Congresso, não conseguiram uma anistia total, mas conseguiram pelo menos uma redução de penas, que dentro desse jogo, para eles, ficou ok, favorável. Outra parcela também conseguiu afastar essa exclusão de penas, mas acertou ali algo que ficasse mais condizente com penas que fossem mais proporcionais e evitasse, às vezes, um embate muito feroz que pudesse acabar soltando diversas pessoas que foram julgadas. Eu acredito que, no final, como houve um acordo bem amplo, mesmo que seja de desgosto da presidência, ele deve ficar com esse gosto de que foi algo ali como que um meio termo possível diante das possibilidades, né? Vai haver muitas pessoas que vão considerar isso como uma fragilidade da decisão judicial e da força do STF em determinar as prisões, mas outros também vão entender isso como uma forma de amenizar algumas penas que poderiam ser consideradas muito elevadas para alguns casos bem polêmicos, como, por exemplo, aquele da Débora, que ficou conhecida como Débora do Batom, né, que colocou algumas frases ali no Supremo Tribunal Federal, levou de 12 a 14 anos de prisão. Então, nós temos diversos segmentos da sociedade que, por um lado, consideraram os julgamentos como necessário, por outro, entenderam as penas como elevadas, e dentro desse arranjo, o próprio Congresso chegou ali a um acordo político, que no final das contas é isso. Os setores ali do Congresso, as várias alas ali envolvidas, conseguiram firmar um acordo para sair um texto de lei que fosse um meio termo dentro de todos esses anseios que existiam, tanto da população, quanto do Congresso, quanto de setores da sociedade. A questão é que o governo federal ficou meio alheio a isso. O presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores ali, eles estiveram o tempo todo totalmente contrários a isso, não participaram desse acordo e agora se veem fragilizados porque esse acordo que foi feito totalmente afastado da opinião deles e do presidente Lula acabou passando e agora vai acabar vigendo, mostra aí mais um enfraquecimento nesse ano eleitoral que é muito importante para o presidente.
Maravilha, 12h44, eu queria agradecer ao Dr. Gabriel Cavalcante pela análise aqui no 12 em Pauta desta terça-feira. A gente volta na próxima terça com mais Editorial Justiça, Dr. Gabriel.
Tchau, tchau, até a próxima semana.
Bom, gente, 12h44, vamos conferir destaque nacional nesta terça no 12 em Pauta. O presidente Lula vai viajar aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente estadunidense Donald Trump. Expectativa que a reunião aconteça aí na próxima quinta-feira em Washington. O encontro entre os dois chefes de Estado vinha sendo articulado desde o início do ano, mas foi adiado em meio à guerra no Oriente Médio. Desde então, o presidente Lula fez críticas à política internacional do presidente Donald Trump, chegou a classificar a guerra como uma maluquice. A previsão é que o presidente Lula embarque para os Estados Unidos amanhã e retorne na sexta-feira, se encontrando então na quinta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. São 12 horas e 45 minutos em Salvador. Está na hora da gente conferir informação internacional que é destaque em todo mundo. Está no ar o Giro Internacional desta terça-feira no 12 em Pauta.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 5 de maio de 2026. Vamos aos destaques desta edição. O Irã afirma que sequer começou o confronto com os Estados Unidos pelo controle do Estreito de Hormuz. A declaração ocorre após o presidente americano Donald Trump anunciar uma operação militar para garantir a circulação de navios nessa rota estratégica, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial. Teherã controla o Estreito desde o início do conflito em 28 de fevereiro e cerca de 20 mil marinheiros seguem retidos na região. A troca de ameaças levou a novas reações internacionais, depois de ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos, Índia e Coreia do Sul, fortemente dependentes do petróleo do Oriente Médio, manifestaram preocupação e pediram a reabertura segura do Estreito de Hormuz. Israel deve pedir nesta terça-feira a prorrogação por 6 dias da prisão preventiva dos ativistas da chamada Flotilha de Gaza, detidos após a abordagem de embarcações na costa da Grécia. A audiência ocorre em Ashkelon, onde estão presos o espanhol Saif Abu-Keshek e o brasileiro Thiago Ávila. A Organização de Direitos Humanos Adalá denuncia maus tratos e abusos psicológicos, incluindo interrogatórios prolongados e isolamento total. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirma que a ação ocorreu para evitar a quebra de um bloqueio considerado legal e em conformidade com o direito internacional. Israel nega as acusações de maus tratos. O Itamaraty informou que presta assistência consular ao brasileiro e acompanha o caso. Um surto de antivírus a bordo de um navio de cruzeiro passou a ser tratado com um maior alerta pela Organização Mundial da Saúde, após a entidade afirmar nesta terça-feira que há indícios de transmissão entre humanos da doença. O barco de bandeira holandesa segue retido ao largo de Cabo Verde, com 149 passageiros e tripulantes a bordo, enquanto a OMS tenta localizar passageiros de um voo que transportou uma turista contaminada antes de sua morte na África do Sul. A Espanha aceitou a atracação do navio nas Ilhas Canárias, segundo a OMS. ataques aéreos russos mataram 5 pessoas em 2 regiões da Ucrânia e deixaram dezenas de feridos, entre eles integrantes de equipes de resgate, segundo autoridades locais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Moscou de cinismo ao pedir uma trégua enquanto mantém os bombardeios. A Rússia anunciou um cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio. A Ucrânia respondeu declarando sua própria trégua a partir de quarta-feira. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
Horas e 48 minutos em Salvador. Instantes, você confere Giro Esportivo, atualização do esporte no 12 em Pauta com Matheus Santos. Mas agora, vamos conferir o que é oportunidade de emprego. Notícia boa, Bahia chegando aí no índice de desemprego menor da série histórica. Bahia, Estado fornecendo emprego para as pessoas, né, reduzindo o desemprego. E a gente também tem esse compromisso aqui no 12 em Pauta de oportunizar, divulgar oportunidade de emprego para você, amigo e amigo ouvinte. 12h49, vamos lá.
Dicas de emprego.
Capital Baiana, Salvador, reunindo nesta terça-feira, 5 de maio, uma vaga de design de interior que requer ensino superior incompleto a partir do terceiro semestre, não exige experiência, uma bolsa no valor de R$ 800 mais benefícios. Também em Salvador, uma vaga para analista contábil que requer ensino superior completo em ciência contábil, experiência mínima de 6 meses na função. Nossa Salvador, também a gente tem oportunidade de emprego, uma vaga para camareira de hotel que requer ensino médio incompleto e experiência mínima de 6 meses na carteira, salário de R$ 1.660 mais benefícios. E também na nossa capital baiana, uma vaga para fornaria de padaria que requer ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.000 mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, município de Lauro de Freitas tem 25 vagas exclusivas para pessoa com deficiência de operação de produção, vagas que necessitam de ensino médio completo, com ou sem experiência, e obrigatório ter disponibilidade para atuar em turnos na cidade de Camaçari. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico digital, RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. Matheus Santos já está conosco aqui na nossa sintonia para trazer informação esportiva no 12 em Pauta. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes telespectadores. Mais umas informações de Bahia e Vitória. Amanhã já temos o desafio da Copa do Nordeste, né? Amanhã trago mais detalhes sobre o time já que pode estar definido o Vitória. Vitória que já adiantou a sua programação, né? Lembrando que o Vitória teve... está com planejamento, né? Lembrando que o Vitória já teve apresentação em treino, tanto hoje quanto ontem, e o jogo já de amanhã. Lembrando que o treino hoje é um treino já de definir quem vai jogar amanhã contra a equipe do Ceará, né? O Vitória que vai ter treino, teve treino ontem, teve treino hoje. O Vitória jogou domingo, treino ontem, treino hoje, jogo amanhã, treino quinta, treino sexta, né? Que aí já embarca direto pro Rio de Janeiro, enfim. E aí domingo o Vitória folga novamente. Portanto, Vitória está definido quem vai ser o time que vai enfrentar a equipe do Ceará, que é seu algoz na Copa do Nordeste. O Vitória que tem o Ceará como pedra no sapato para tentar tirar essa pedra no sapato. O Vitória vai precisar passar na próxima fase da Copa do Nordeste, né? E lembrando que outro representante baiano também entra em campo na Copa do Nordeste, e estamos falando da Juazeirense. A Juazeirense vai até Natal enfrentar o ABC, buscando a classificação. Lembrando que a Juazeirense joga primeiro que o Vitória. A Juazeirense joga às 19 horas, ou seja, o Vitória já vai estar sabendo que vai enfrentar na Copa do Nordeste, caso passe de fase. E lembrando que a partir das semifinais, a gente vai ter o confronto de melhor campanha, e o ABC tem a melhor campanha, que é a do Vitória. Se o ABC passar no tempo normal, e o Vitória também, ou tanto Vitória quanto o Ceará, o ABC decide em casa, né? Seremos 2 jogos. O primeiro jogo seria no Barradão, o segundo no Frasqueirão. Se a Juazeirense passar, o Vitória decide em casa. Agora, se o Vitória passar construindo um bom placar e o ABC passar nos pênaltis, o Vitória acaba decidindo em casa novamente. A ideia não é só nem passar e sim construindo um placar bem para que o Vitória possa decidir. Lembrando que essas próximas semanas é crucial para o Vitória. Copa do Nordeste já amanhã e na outra quarta já é a Copa do Brasil. Vitória que pega a equipe do Flamengo, válido pela Copa do Brasil. Vitória que perdeu o jogo de ida por 2-1. Só que o Vitória está tudo bem, está com um clima legal, né? Com um clima de boas memórias, né? Bom clima legal, e a gente aguarda, né? E falando um pouco sobre o STJD, né? O STJD marcou nesta quinta-feira agora o julgamento do recurso do Vitória contra punições impostas ao atacante Eric e o presidente Fábio Mota. Lembrando que nesta quinta-feira vai acontecer isso e a gente aguarda como será esse julgamento, tanto do Eric quanto do Fábio Mota. Ambos já foram denunciados, já foram julgados. O Vitória entrou em recurso, conseguiu recurso para ter o Eric à disposição de sábado e agora vai ter esse julgamento do recurso do Vitória já nesta quinta-feira. A dupla foi punida pela terceira comissão disciplinar do STJD no dia 30 de abril, acabou sendo denunciado, mas foram absolvidos no STJD. Caso o plano de STJD mantenha a punição, o Eric pode desfalcar o Vitória contra Fluminense e Flamengo. O Eric pode ficar de fora contra a equipe do Flamengo, válido pela Copa do Brasil. A gente aguarda até quinta-feira como fica o caso Eric e também o presidente Fábio Mota. Falando também do Bahia, o Bahia que segue treinando e o Bahia pode ter uma baixa para o jogo do Cruzeiro. Caio Alexandre está novamente no DM, acabou se machucando antes do jogo do São Paulo e vive mais uma vez um problema e acaba indo para o departamento médico. A gente aguarda nos próximos dias como está a situação física de Caio Alexandre, se ele está apto para enfrentar o Cruzeiro ou não. Mas fora isso, o Bahia segue treinando, o Bahia que teve seu período de folga mais uma vez, e agora o Bahia aguarda aí os próximos dias para ver se tem reforço para esse jogo. E lembrando, torcedor do Vitória, você que queira garantir seu ingresso contra o Ceará, já está disponível, pode comprar pela internet ou pelas vendas presenciais, já pelas lojas do clube, que fica ali no Shopping KPM, Shopping Salvador, Shopping Bela Vista, enfim, você pode adquirir. Você pode também adquirir no Barradão seu ingresso para acompanhar Vitória e Ceará. Bom, João, essas são as informações do Bahia e do Vitória e da Juazeirense, que amanhã joga. Amanhã teremos duas equipes baianas válido pela Copa do Nordeste, o jogo que é vida ou morte. Ou você passa ou você tá fora.
Maravilha, gostei, viu, da metáfora, Matheus. Até amanhã com mais informação esportiva no 12 em Pauta.
Um abraço, meu querido.
Bom, gente, são 12h56, o programa de hoje está chegando no fim. Eu agradeço de coração a companhia de cada um, de cada uma que está conosco na sintonia do 12 em Pauta. Agradeço a Nilson Silva pelo comando da nossa nave aqui da Rádio Excelso, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal, ao doutor Gabriel Cavalcante pelo Editorial de Justiça e ao querido Matheus Santos pelo Giro Esportivo. Está na hora do Frei Zé Luiz chegar no programa Entre Amigos e Patrícia Tosta comandar um Fora da Caixa na Rádio Cardeal. A gente finaliza o programa 12 em Pauta de hoje, novamente pedindo a você para rezar e nos ajudar com a obra de evangelização que é a Rede Excelso de Comunicação. Muito obrigado, fiquem com Deus. Sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelso da Bahia, 12 em Pauta. Momento 2. Dia de oração pela Excelsior.
Há décadas, a Rádio Excelsior faz parte das nossas vidas. Em cada lar, em cada coração, ela sempre esteve presente, trazendo palavras de fé e de esperança. Mas hoje, a nossa rádio precisa de você. O DOI, Dia de Oração pela Excelsior, é mais do que uma campanha, é um chamado. Um chamado para que você faça parte dessa história de amor e dedicação. Imagine um mundo sem a presença da Excelsior. Difícil, não é? Sua doação hoje ajuda a garantir que essa voz nunca se cale. Não deixe que essa história termine aqui. Doe e continue a escrever esse legado de fé e solidariedade.
Ligue 3114-3333. Momento 2. Dia de oração pela Excelsior.
Olá, amigos da Excelsior da Bahia, aquele abraço para todos os amigos ouvintes, aqueles que fazem parte da família Excelsior, aqueles que são associados ao nosso clube, porque existe diferença, né? Daquele que é sócio do clube para aquele que faz parte da família Excelsior. E o sócio do clube Excelsior Vida é aquele que contribui mensalmente. Então, amigos ouvintes, estou passando hoje aqui, o Reis Moura, para deixar a minha mensagem, né, deste dia tão importante, que é, portanto, o dia do DOI, que é o dia de oração pela nossa Excelsior da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade, sabor.
Nesta semana, o Ministério Público da Bahia vai realizar um atendimento especializado para a população de Itacaré e no município de Olivença, que é distrito de Ilhéus. As atividades serão desenvolvidas entre os dias 13 e 16 de maio por meio dos projetos do MP Viver com Cidadania e Paternidade Responsável. A ação acontece durante a Caravana de Direitos Humanos, realizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia e da campanha Registre-se. Em Itacaré,
Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
FM 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo. Estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres. Com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Já em vigor, o acordo Mercosul-União Europeia cria uma zona de integração que conecta um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, mais de 5 mil produtos brasileiros terão tarifa zero no mercado europeu, considerando os que já eram livres de alíquotas de importação. Isso representa mais de 80% das importações europeias de bens brasileiros em 2025. Quem explica é a gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negri.
Em torno de 3 mil produtos, hoje em dia, têm tarifa e passarão a ter uma tarifa zero. Desses, em torno de 3 mil produtos, mais de 90% são produtos do setor da indústria da transformação, com uma representatividade muito grande do setor de máquinas e equipamentos, alimentos e metalurgia. As oportunidades que as exportações brasileiras terão de acesso ao mercado europeu, elas se concentram na maior parte no primeiro dia de entrada em vigor do acordo.
Hoje, os países com os quais o Brasil mantém acordos comerciais representam 8,9% das importações mundiais. Com o novo pacto entre Mercosul e União Europeia, esse índice pode saltar para 37,6%. Segundo Constanza Negri, o acordo traz uma janela de reposicionamento internacional do Brasil e da indústria brasileira.
Inicia-se uma fase onde o conhecimento daqueles benefícios que foram negociados nos acordos será chave para que se transformem em oportunidades concretas de negócios. A CNI está participando, junto às suas congêneres no Mercosul e na União Europeia, de um comitê industrial que terá como papel principal monitorar a implementação do acordo e gerar conhecimento e informações práticas para que as empresas possam aproveitar os benefícios do Acordo Mercosul-União Europeia.
Nesta primeira etapa, entram em vigor regras que tratam de redução de tarifas, facilitação de comércio e compras governamentais. O acordo será implementado de forma gradual, com a redução escalonada de tarifas para produtos sensíveis ao longo de prazos que podem chegar a até 15 anos. Em alguns setores específicos, como veículos elétricos e novas tecnologias, o prazo pode chegar a 30 anos. O Acordo União Europeia-Mercosul é considerado o mais amplo e moderno já negociado pelo Bloco Sul-Americano, composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
O Ministério Público da Bahia lançou essa semana a edição 2026 do painel de transparência dos festejos juninos. A iniciativa reforça o controle sobre os gastos públicos durante o período festivo. O lançamento reuniu autoridades estaduais e representantes de órgãos de controle, com destaque para o Procurador-Geral de Justiça Pedro Maia, o Vice-Governador Geraldo Júnior e dirigentes dos Tribunais de Contas e da União dos Municípios da Bahia. A nova edição traz atualizações importantes, como critérios mais rigorosos para fiscalização de contratos, mudanças no selo de transparência e novos mecanismos para acompanhamento das informações prestadas pelos municípios. Entre as novidades está uma nota técnica que orienta a pesquisa de preços para a contratação de artistas com base na média de cachês praticados entre maio e julho do ano passado, corrigidos pelo IPCA. O promotor de justiça e gerente do projeto, Frank Ferrari, destacou os avanços da iniciativa.
Ele veicula formalmente as regras desse painel 2006, né, de acesso à premiação, ao selo de transparência referente ao RITA. Traz também algumas novidades no sentido de aperfeiçoamento da fiscalização sobre os compromissos assumidos voluntariamente pelos municípios que aderem a esse projeto. No sentido de que a gente garanta que aquilo que foi assumido pelos municípios de forma voluntária seja realmente cumprido ao final, ali no prazo da segunda etapa e coleta que se encerra lá no dia 31 de julho desse ano.
O edital do projeto prevê a criação de dois bancos de dados, um de inadimplência com municípios que não cumprirem as obrigações e outro que reconhece boas práticas com cidades que colaboram de forma contínua com o painel. Em 2025, todos os 417 municípios baianos aderiram à iniciativa, consolidando o projeto como referência em controle e transparência. A promotora de justiça, Rita Tourinho, ressaltou a importância das novas diretrizes.
Muitas vezes, os municípios prestam as informações iniciais, recebem o selo de transparência e depois não fornecem as informações complementares. Esse ano, os municípios que assim procederem poderão constar do banco de inadimplentes. Em contrapartida, teremos o banco dos amigos da transparência, que são aqueles municípios que vêm constantemente alimentando o painel e que vão alimentar o painel exatamente da forma que consta no edital que será então publicado.
A partir do dia 4 de maio, os municípios já podem inserir dados no sistema por meio do chamado transparentômetro, ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real das informações enviadas. As consultas públicas estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho. No dia 16 de junho, será realizada em Salvador a cerimônia de entrega do selo de transparência dos festejos juninos 2026. A iniciativa busca fortalecer o controle social, ampliar a participação da população e garantir que a tradição dos festejos juninos caminhe lado a lado com a responsabilidade da gestão pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. O Ministério Público da Bahia lançou a edição 2026 do projeto Transparência em Rede, uma iniciativa que busca melhorar os índices de transparência pública nos municípios baianos. A ação é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Durante o evento, foi assinado o protocolo de intenções que formaliza a adesão voluntária ao chamado Pacto da Transparência. 58 municípios já assinaram o documento e mais de 100 demonstraram interesse em participar. A proposta surge diante de um cenário preocupante. A Bahia ocupa atualmente a 22ª posição entre os 27 estados brasileiros em indicadores nacionais de transparência. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do MP Baiano, a promotora de justiça Rita Tourinho, destaca a importância da iniciativa.
Esse projeto ele surge a partir do momento em que foi detectado que depois de tantos anos em que a transparência passa a ser obrigatória para os entes públicos, não só a transparência que já vem dentro da própria Constituição Federal, mas de leis que vieram posteriormente determinando a disponibilização desses dados, mesmo com esses instrumentos, os municípios da Bahia continuam com uma baixa performance no que diz respeito à transparência. Essa realidade é o que nós pretendemos alterar a partir desse projeto, contando com uma atuação preventiva, uma atuação que visa auxiliar os municípios na implementação da efetiva transparência.
O projeto prevê apoio técnico e institucional aos municípios, com foco no aprimoramento dos portais de transparência, ampliação do acesso à informação e fortalecimento dos mecanismos de controle social. Os municípios participantes deverão adotar medidas como a organização de estruturas administrativas voltadas à transparência, melhoria do serviço de informação ao cidadão e ampliação da divulgação de dados públicos. Segundo Rita Tourinho, o objetivo é facilitar o acesso da população às informações e fortalecer a gestão pública.
Transparência é sinônimo de democracia. A democracia é o regime do poder visível e nós não podemos falar em democracia, não podemos falar em integridade, não podemos falar em governança sem falar em transparência. Então, esse projeto, nós reputamos um projeto de sucesso. O evento realizado hoje no TCM contou com mais de 100 participantes, prefeitos municipais compareceram, secretários municipais, o que revela que há uma disposição desses entes municipais no sentido de aderirem a essa iniciativa dos órgãos de controle, que hoje certamente é um dos grandes projetos que estão na área do Ministério Público do Estado da Bahia.
A iniciativa também aposta na capacitação de gestores e na troca de experiências entre os municípios, buscando construir um ambiente de cooperação entre órgãos de controle e administrações locais. O Transparência em Rede reforça a transparência como princípio essencial da gestão pública e aposta na prevenção como caminho para reduzir irregularidades e melhorar os serviços oferecidos à população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O mercado de trabalho formal no Brasil manteve trajetória de crescimento no primeiro bimestre de 2026. Janeiro e fevereiro registraram um saldo de 370.339 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Desse total, 300.728 vagas foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único, ou seja, as pessoas de menor renda do país. Esse total equivale a 81,2% das vagas ocupadas. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de empregos foi de 207.900 vagas. Isso representa 56,1% do saldo total do país e 69,1% do saldo dentro do público do CadÚnico. As mulheres inscritas no cadastro responderam por 50,2% do saldo líquido de empregos. No recorte por faixa etária, 186.880 postos foram preenchidos por jovens de 18 a 24 anos. A maioria dos contratados foi de pessoas de cor parda. Elas representaram 57,9% do saldo do público do CadÚnico. O setor de serviços liderou as contratações de inscritos no CadÚnico, com mais de 156 mil vagas ocupadas. A indústria, com 60 mil, a construção, com mais de 38 mil, o comércio, com mais de 27 mil e a agropecuária, com mais de 18 mil, completam a lista. As informações são fruto de cruzamento de dados realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com números do CAGED. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
A semana começa com um dos principais debates no Congresso Nacional, a proposta que pode acabar com a escala de trabalho 6x1 no Brasil. A comissão especial da Câmara foi instalada e já definiu os primeiros passos para analisar o tema. A ideia é acelerar a tramitação e ampliar o apoio político. Por isso, parlamentares pretendem levar o debate para fora de Brasília, com audiências públicas em São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. A estratégia busca ouvir trabalhadores, empresários e especialistas. O prazo é apertado. A expectativa é votar o texto ainda nesse mês, antes que um projeto semelhante enviado pelo governo passe a travar a pauta da casa. O relator da proposta, deputado Léo Prates, indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que o tema seja tratado com equilíbrio e foco social.
Eu tive a oportunidade de, na minha quinta série primária, com muitos adolescentes, dar muito trabalho a meu pai. Quase tomei, Alencar, pau em matemática. E de um aluno que ia tomar pau em matemática, está na frente de vocês um engenheiro. Graças ao amor de um pai e à escala 5x2. Porque meu pai e minha mãe eram servidores públicos, não tinham dinheiro para pagar professor. E era meu pai todo sábado e todo domingo, durante 6 meses, que me dava a banca de matemática na minha casa, num quadro que eu tinha uma raiva danada, porque eu tinha que ficar o dia inteiro em pé. Não há preço que seja caro demais para a gente pagar enquanto poder público para um benefício social tão grande.
A proposta reúne dois textos principais. Um deles prevê a redução gradual da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais ao longo de 10 anos. O outro propõe uma mudança mais profunda, com jornada distribuída em apenas 4 dias por semana. Defensores afirmam que a medida pode melhorar a qualidade de vida e fortalecer a convivência familiar. Por outro lado, setores do comércio e da indústria apontam possíveis impactos econômicos e aumento de custo para as empresas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1.